passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Essa noite maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio. Que bom estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
Muito boa noite, meu caro amigo pastor Eliel do Carmo. Uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, para as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe, um abraço, companheiros.
Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, a alegria renovada está ao seu lado nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
Pai, aqui estamos. Mais uma noite. Mais um culto que a Igreja Cristo em Casa te oferece. Mais um momento de louvor e adoração. Mas um momento de contrição, Pai querido, quando esta grande corrente de fé está sendo formada, quando, Pai querido, este povo que chama pelo teu nome, esse povo que te conhece e de ti é conhecido, se reúne e, pela fé, damos as mãos uns aos outros, formando esta corrente de fé, na certeza de que tu, Senhor, está em nosso meio. Obrigado, Pai. É a nossa palavra inicial. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Igreja Cristo em Casa, Pai querido, por tantos que talvez não podem, por alguma razão, ir à tua casa. A Igreja Cristo em Casa vai a cada um, onde quer que esteja. Mas, Pai querido, nós sabemos também que é a hora que todos esperam, é a hora tão desejada do teu povo para levar a ti as suas necessidades, as suas petições, o seu clamor. A tua palavra diz que o justo clama e o Senhor responde. Responda a tua filha nesta noite, angustiada, debruçada à beira da cama. Olha para ela com um olhar de misericórdia, Deus. Ponha sobre ela a tua mão bendita e responda aquilo que o seu coração tanto anseia. Meu Deus, quantos enfermos, quantos necessitados, quantos estão carentes. Olha aquele teu filhinho, olha para ele, Pai querido, nesse hospital. Oh, meu Senhor, quando tudo parece perdido, mas a nossa esperança está em ti, a nossa esperança não está na medicina, não está na ciência. É claro que a sabedoria do médico foi dada por ti, mas quando ela não tem mais jeito, aí sim, tu entra com a providência, tu entra com o teu poder e podes e quer e vai fazer um grande milagre. Meu Deus, meu Pai querido, quantos enfermos, olha, no CTI, nas UTI, Pai querido, quantos clamando a Ti nesta hora, quantas igrejas, Pai querido, estão nesse momento levando a Ti petições e mais petições, e a Igreja Cristo em Casa tem sido instrumento nas Tuas mãos. A Igreja Cristo em Casa, Pai querido, tem sido portadora, tem sido o elo entre o Teu povo, aleluia, e Ti, Senhor, nesta noite. Pai querido, visita os lares, visita os presídios, guarda o Teu filho que está dirigindo um caminhão na estrada, uma carreta. Pai querido, são tantos perigos, tanta violência, tanta maldade, mas a Tua palavra nos assegura que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E como é bom saber que nós estamos nele e ele está em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado porque Tu vai trazer para nós uma palavra especial dentro de instante. Tu vai trazer para nós, Pai querido, algo que vai edificar vidas, que vai transformar, algo que vai, Pai querido, mudar o rumo de uma alma na eternidade. Pois Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que levanta o caído, o Deus que restaura, que conserta tudo que o inimigo tem estragado. Seja esta noite a noite da vitória, seja esta noite a noite marcada por Ti como a noite da redenção. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e derrama sobre a Tua igreja o Teu poder. Em nome de Jesus, assim Te oramos. Amém.
Jesus chorou sobre Jerusalém, Jerusalém, cidade de Sião. Montado assim ele vem, ovacionado pela multidão. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. A multidão cantava lhes louvor, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Paz nas alturas, glórias ao Senhor. Jerusalém, teu rei vem aí. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. Bendito rei, em nome do Senhor, vem lá do céu justiça nos trazer. O rei que vem é o nosso Salvador, com a palpitante nova do prazer. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus.
Elon Cavalcante, Jesus chorou. Que clássico, não é? Que louvor lindo nós ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Ok, pastor Eliel do Carmo, equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, você que está nos ouvindo aí, pelas plataformas digitais, pelo rádio, né? Estamos aí bem próximos ao Natal, a dias do Natal, então nós vamos meditar juntos esta noite o texto bíblico que está no Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2 e versículo de número 6.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
Meu nome é Monique Tomé, sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia filho é o meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br.
Padre Silva, que quadro especial esse nosso, né? De poder estar abraçando os nossos amados irmãos aniversariantes de hoje. Privilégio seu nesta noite de traduzir toda a alegria do Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Hoje é mais um dia muito feliz. Todos nós temos a satisfação de cantar parabéns para você, amado irmão, amada irmã, que hoje troca de idade. Olha, semeie sempre, porque o nosso Deus é fiel para que a sua colheita seja muito farta, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Que o Senhor venha com toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Quem está conosco hoje também trocando de idade é a Cristiane Paz Santos, a Maria Silva, a Marlene do Amaral, a Natália Santiago, o Paulo de Oliveira, a Priscila Nunes, Rayan de Souza, Sueli Fonseca, Wagner de Oliveira e Vanderlei dos Santos. A meditação está em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Amém.
E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito. E um abraço, companheiro.
Eu não vou me render. Eu vou permanecer na terra aonde Deus mandou, vou semear. Tantos sonhos sonhei, mas os homens vieram contra mim com pedras de inveja em suas mãos. Mas eu perseverei, pois sei que Deus, Ele é por mim. Eu não vou desistir, eu cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra, eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Sonhos sonhei, mas os homens vieram contra mim com pedras de inveja em suas mãos. Mas eu perseverei, pois sei que Deus, Ele é por mim. Eu não vou desistir, cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas
mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Eu não vou desistir, cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Pois eu tenho a promessa de Deus. Pois eu tenho a promessa de Deus.
Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
Muito bem, meus queridos, amados, né, como já mencionamos anteriormente, por favor, abra aí a tua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 9, versículos 2 e versículo 6. Estamos aí bem, né, há dias do Natal, há dias em que a cristandade no mundo todo, né, ou pelo menos boa parte do mundo, celebra o nascimento do Messias, né, do Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós há mais de 2000 anos atrás. Então vamos refletir um pouquinho aqui sobre o Natal, que não tem nada a ver, né, com esse comércio, com isso tudo que andam fazendo por aí para ganhar dinheiro e para cada vez mais, né, tantas coisas acontecendo para afastar o povo no verdadeiro sentido, né, do que é o nascimento que a cristandade celebra de Jesus. E vamos ao texto do Isaías, capítulo 9, Antigo Testamento, versículo 2 e versículo 6, onde nós lemos o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Aqui o profeta Isaías, né, todos nós sabemos, ou pelo menos a gente parte do princípio, né, que boa parte dos cristãos, né, dos evangélicos, sabem que o profeta Isaías foi um dos profetas mais messiânicos na Bíblia. O que significa isso? Foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais foi iluminado, inspirado por Deus para escrever acerca do Messias, do ungido, do Filho de Deus, que ainda não tinha vindo ao mundo, mas que já era prometido lá desde o primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está bem claro lá a promessa de Deus da vinda do Messias, do Redentor, do Salvador, onde está escrito que da semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o tempo foi passando, né, para nós analisarmos aqui o contexto do profeta Isaías. O tempo vai passando, e a promessa de Deus não vem acontecendo, e há uma preocupação em relação ao povo de Deus, quando é que essa promessa iria se cumprir. E o profeta Isaías também, nesse período em que, né, o Messias não vem, não é restaurado o reino, a promessa parece que não vai acontecer, então Deus vai usar o profeta Isaías para trazer a memória, para refrescar a memória de que a promessa ainda estava de pé. Então Isaías vai falar aqui É, no capítulo 9, já acerca do Messias. Isaías, ele tem 66 capítulos e a maioria dos textos, né, vai fazer uma referência, uma inferência a Jesus Cristo. Isaías veio antes, né, de Jesus, 600 anos, segundo estudiosos, antes da vinda do Messias, e ele, nesse tempo aqui, ele vai trazer a memória ao povo e a ele mesmo que a promessa de Deus ainda estava em pé. Ou seja, estava para acontecer, ainda que não tivesse acontecido. Porque não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Deus, ele faz as coisas no tempo dele. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então o tempo de Deus ainda não era no momento lá atrás, né, nos reis, entendeu? Nos profetas. O tempo de Deus, como diz Gálatas lá, foi na plenitude. Então, na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, né, um governo, um império romano, uma só língua, né, idioma, o grego koiné, né, havia estradas espalhadas ali, todos os caminhos levam a Roma. Então, naquele tempo foi o tempo que Deus estabeleceu para a vinda do Messias, onde toda a estrutura, né, sociológica, espiritual, geográfica, tudo estava preparado ali para que o Evangelho fosse proclamado a todos os reinos e nações. Então Deus sabe o que faz, então ainda não era o tempo, mas como o profeta Isaías e tantos outros estavam talvez desacreditados, né, a promessa vai se cumprir ou não vai se cumprir, nós vamos voltar ao texto aqui para analisarmos, né, como Deus ele verdadeiramente cuida dos seus. Então aqui o versículo de número 2, ele vai trazer para nós o seguinte, vamos lê-lo novamente. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então o povo de Deus, tá? E além do que também o povo sem Deus, porque nós vamos observar aqui que no decorrer da história, cada vez mais as pessoas vêm se afastando de Deus. A nação de Israel que foi separada, o povo hebreu que foi separado para ser testemunha de Deus, para andar segundo os preceitos de Deus, também não conseguiu fazê-lo isso. E se o povo de Israel, que viu os sinais, os milagres, as maravilhas, caminhou com Deus, ele não conseguiu, os outros povos então nem tem nem o que dizer. Então por isso nós estamos vivendo uma sociedade, e no tempo do profeta Isaías também não era diferente, de um povo que andava em trevas, andava em escuridão. E no tempo de Jesus também o povo continuava andando em escuridão. E hoje também o povo continua andando em escuridão, ainda que nós temos a presença do Espírito Santo, temos a Bíblia Sagrada, temos tantas igrejas, parece que o povo tem escolhido andar em trevas do que andar na luz. Então o texto diz aqui que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então a promessa de Deus iria se cumprir, onde num determinado tempo, tá, do império dominador romano, sufocando ali os hebreus, os israelitas, o povo judeu e tantos outros que viviam sob o jugo, sob a opressão, sob a escravidão, ali naquele momento Deus aprouve trazer a luz ao mundo, Jesus ao mundo, para iluminar esse mundo que estava cada vez mais assolado, atolado, escravizado pelas trevas. E algo fantástico, né, que quando Jesus vem, tá, quando ele nasce, nós vamos ver que à meia-noite, o mundo que estava em escuridão, ainda que seja uma escuridão natural, eles vão ver uma luz, uma grande luz, como representação, como desígnio, como anúncio de Deus, de que a luz estava vindo ao mundo para iluminar todas as trevas que estavam, né, vamos dizer assim, sufocando a humanidade. Como é que nós podemos entender isso? Vamos lá para Lucas, fazer uma transposição aqui do texto. Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 11. Vamos ver aqui como foi anunciado aos pastores do campo o nascimento de Jesus Cristo, que se deu em Belém da Judéia. Diz o seguinte, capítulo 2 de Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante, olha o que está escrito aí, as vigílias da noite. Então era noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ou seja, a luz veio em meio às trevas. Então o Senhor, a glória do Senhor iluminou aqueles pastores para revelar a eles que estava sendo cumprido em Belém a promessa feita lá em Gênesis 3:15, o nascimento do Messias, do Salvador. Então, em meio a uma escuridão, em meio à luz, ou mesmo em meio a trevas, em meio à desesperança, Deus vem, se manifesta através ali daqueles anjos aos pastores que estavam ali. Então, voltemos ao texto. E o anjo, né, ou melhor dizendo, o anjo, né, singular do Senhor, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então nós vamos ver ali que o anjo, né, ao anunciar a glória de Deus, vai iluminar todo aquele local ali. Também há uma referência de que uma estrela estava, uma estrela apareceu no céu, e essa estrela, né, que é brilho, que reflete, vamos dizer assim, aquele brilho enorme que vai iluminar também os chamados magos, né, os três reis magos. O mago aqui não é questão de feitiçaria, não, né, que eram pessoas estudiosas, naquela época os estudiosos também, os que entendiam dos astros eram chamados de magos também. Então eles são guiados, tá, por essa estrela, tá, por esse brilho forte no céu, até a cidade de Belém, onde eles ali encontram Jesus Cristo e o adoram também. Então nós vamos ver que sempre luz. E o próprio João, ele vai declarar que o nascimento de Jesus veio como a luz do mundo. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, 600 anos antes da vinda de Jesus, antes da vinda da luz a este mundo, que viria mudar e transformar toda a humanidade. Então o nascimento de Jesus nada mais é do que a luz de Deus presente neste mundo. E presente não mais de uma forma temporária e transitória, porque quando Jesus vem, ele estabelece o seu reino de luz, e a partir daí ele vai ascender aos céus, mas vem o Espírito Santo que vai dar sequência a esse reino de luz. Então o profeta Isaías, ele já dá aqui há 600 anos, ele vai renovar essa esperança ao povo que achava que Deus já havia esquecido da sua promessa e o tempo já havia se passado e nada tinha acontecido. Então Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. O nascimento dele significa um divisor de águas na humanidade, porque todo esse mundo, ainda que nós temos vários calendários, né, o judaico, o calendário islã, o calendário chinês, mas o calendário que é regido esse planeta todo, para todas as coisas principais, é o calendário que é dividido em duas partes, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, nós vivemos, tá, nesse calendário aí que mudou a história da humanidade, ou seja, antes de Jesus, depois de Jesus. Então, a luz que veio ao mundo, Cristo Jesus, para mudar todo o desígnio da humanidade. Aqueles que querem sair das trevas, aqueles que querem não mais andar longe de Deus, em pecado, em desobediência, vai entender verdadeiramente o significado do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus, que veio trazer libertação, que veio trazer salvação, que veio trazer justificação através da luz que veio a este mundo. Aí o versículo 6, ele vai complementar aqui e vai revelar para nós que luz é essa, que poder que tem essa luz, o que pode fazer, o que pode acontecer. E ele vai fazer duas referências aqui. No mesmo versículo 6, ele vai falar de menino, e o mesmo versículo de número 6, ele vai falar de filho. Por que não filho duas vezes, ou por que não menino duas vezes, né? A Bíblia, ela é fantástica, é interessante, né? Aqui vai definir que Jesus assume a forma humana de menino, mas ele é filho unigênito do Pai, ou seja, ele é 100% homem, 100% Deus. Então o texto aqui diz para nós que há um governo sobre ele. Deus estabeleceu nele um governo quando ele veio aqui e começou o seu ministério, quando ele nasceu aqui nesse planeta, quando ele veio, tá, de forma transcendente, porque não houve contato físico de José com Maria. A Bíblia diz que ele nasceu no poder do Espírito Santo de Deus, então por isso que ele não nasce em pecado. Então aqui versículo 6, vamos lê-lo. Porque um menino nos nasceu, ou seja, filho de Maria, menino, tá? Nasceu em carne, mas um filho se nos deu. Quando fala um filho se nos deu, Deus nos deu o seu filho, tá, unigênito, para que pudesse mudar a história da humanidade, para trazer a luz permanente a esta humanidade, a todos aqueles que querem sair das trevas. E como é que isso acontece? Vai ainda Isaías profetizar como seria o Messias, a vinda dele, o que ele ia estabelecer. Diz o seguinte o texto, versículo 6, vamos acompanhar de novo, vou ler lá do início. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Então o governo, o que é o governo? É autoridade, é poder. Então não tem poder maior do que o poder do nome de Jesus. Por isso que o Evangelho de João diz que todo o poder foi dado a ele, tá, por Deus, no céu, na terra e embaixo da terra. Porque nós temos que pedir, tá, ao Pai em nome de Jesus. E a própria Bíblia diz que há poder no nome de Jesus. Então, se há poder no nome de Jesus, por isso que o profeta Isaías já declara que 600 anos que o governo está sobre os seus ombros. Então, é ele que dá a palavra final, ele é criador, ele é sustentador, por isso que o Evangelho de João começa dizendo que por ele, por meio dele, através dele foram criadas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele é a luz que veio ao mundo. Então, Jesus é a luz que ilumina o mundo a partir do seu nascimento, a partir do momento que ele vem à terra de uma forma miraculosa. E aí, o que, que está na sequência do versículo, onde diz o seguinte: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, com o nascimento do Messias, com a vinda do Messias, nós temos alguém com quem buscar conselho, através da oração e através da palavra. Então, está com dificuldade, está com problema, não sabe o que fazer, não sabe o que resolver, vai ao conselheiro, vai a Jesus, tá? Porque ele sabe o que é melhor para você, ele vai orientar você naquilo que você deve fazer. Muitas vezes nós entramos numa contramão porque nós buscamos conselhos errados, em locais errados, com pessoas erradas. Então, Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro. Além do nascimento dele e estabelecê-lo como maravilhoso conselheiro, a Bíblia diz que ele é o Deus forte. Por que Deus forte? Havia uma ideia na antiguidade de que quando um povo era conquistado por outro povo, a primeira coisa que ele fazia era dizer: olha, seu Deus é fraco, tá? Por isso que você foi conquistado, por isso que você não consegue, né, permanecer no governo. Então a ideia de quando um Deus ou um povo era conquistado por outro, o povo conquistador impunha o Deus dele. Então nós vamos ver aqui que o profeta Isaías está dizendo para nós que Jesus Cristo, ele é o Deus forte, não tem outros deuses. Ele é o Deus forte, ele é o único Deus. Então não há Deus além dele. Por isso que nós vamos ver que o único que vai dizer, repetir aquilo que Moisés chegou diante da sarça ardente e perguntou: em nome de que Deus que eu vou anunciar e libertar o povo do cativeiro egípcio, em nome de que Deus que eu vou a Faraó? E Deus vai, através daquela sarça, dizer para Moisés, em linhas gerais, na linguagem de hoje: não tem outro Deus, eu sou o que sou. E o único que vai repetir eu sou é Jesus. Se você olhar na Bíblia, nenhum profeta, ninguém vai ousar dizer a palavra eu sou. Só Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então Jesus, ele não tem princípio, meio e fim, ele não foi criado, tá? Ele é antes da criação, ou seja, a nossa mente não consegue alcançar isso, ele é criador. Então por isso que ele é Deus forte. Além disso, o nascimento de Jesus, ele vai estabelecer também uma eternidade com o Pai. Por isso que ele vai dizer, tá, que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então a eternidade tem um Pai, tá? Esse Pai tem um nome, o nome dele é Jesus. Então só existe eternidade, só existe vida nele. Fora dele não é eternidade, tá? Não há vida, é morte eterna. Então ele é pai da eternidade. O nascimento de Jesus vai estabelecer uma eternidade com o Pai. E ainda ele vai dizer, o texto do versículo 6, que ele é príncipe da paz. Então o mundo em guerras, em caos, as famílias, tá? Os governos, tudo isso que estamos vivendo, essa guerra, a única que pode estabelecer a paz é o príncipe da paz e o nome dele é Jesus. Por isso, quando ele aqui esteve, estava para ascender aos céus, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, o nascimento de Jesus veio estabelecer tudo isso para a humanidade, que até a vinda dele estava confusa, perdida, sem rumo e sem direção. Então, o Natal é muito mais do que uma celebração de uma ceia, do que uma troca de presentes, né? Ou de um comércio que aproveita desse momento para vender e tantas coisas aí que deturparam. Então, o que nós precisamos entender do Natal? Tá? O Natal é o divisor de águas da humanidade. Se Jesus não tivesse nascido, não tivesse assumido a forma humana, não tivesse cumprido seu ministério, com certeza não estaria falando aqui, você não estaria ouvindo aí. A humanidade hoje teria sucumbido, teria se autodestruído, se autoconsumido, devido ao pecado, devido ao príncipe das trevas, devido a tudo de ruim que vem colhendo desde lá do pecado do primeiro casal, Adão e Eva. Então nós precisamos ser gratos a Deus, porque ele enviou o seu filho. Por isso o texto diz, o menino nos nasceu, tá, em forma humana, nasceu de Maria, mas um filho se nos deu, um filho, tá, unigênito do Pai. Foi dado pelo Pai, tá, para a salvação, para a redenção, para pagar o preço na cruz alto, para perdão dos nossos pecados. Então que nesse Natal, ainda que a gente se reúna para em família, ainda que haja troca de presentes, ainda que haja ceia, o melhor momento que a gente deve tirar e refletir é ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para ele viver 33 anos, ser preso, torturado, morto ali naquela cruz, mas a ressurreição dele nos veio trazer uma eternidade contigo. Então, vamos ser gratos a Deus pelo nascimento de Jesus. Vamos lembrar que ele é a razão da humanidade ainda subsistir. Vamos lembrar que o preço foi alto, foi caro, para que ele pudesse vir a este mundo e passar por aquilo que ele passou. Então, querido, reflita bem como é que está seu Natal aí. Porque às vezes as pessoas acham, o Natal, esse ano vai ser fraquinho, porque tem muito desemprego, há uma recessão, não dá para comprar isso, comprar aquilo outro. Às vezes as pessoas ficam frustradas, tristes, animadas, porque acham que Natal é só comer e beber, tá? E festejar e trocar presente. Isso não é o verdadeiro sentido do Natal. Isso é uma imposição de uma sociedade capitalista, tá? De um comércio que cada vez mais quer vender e quer se dar bem. E às vezes as pessoas entram nessa contramão aí e deixam de celebrar ou deixam de entender o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é que Cristo Jesus veio, a luz de Deus veio a esse mundo para verdadeiramente clarear aqueles que estavam em trevas, para iluminar aqueles que estavam em trevas, para salvar, resgatar e verdadeiramente levar para a eternidade aqueles que querem essa luz que tem um nome, e o nome dessa luz é Jesus. Por isso que ele diz que ele é a luz do mundo. Então escolha a luz, escolha Jesus e celebre o Natal, celebre a Cristo, celebre o nascimento dele, seja grato a Deus. Então no momento lá de 24 para 25, tá em meio ainda, gente, é uma tradição, não tem como quebrar isso, tradição da cristandade, principalmente do povo brasileiro, se reunir para uma ceia, e ali aquela mesa, umas tão fartas, outras nem tanta, troca de presentes, mas será que em algum momento alguém lembra do aniversariante? O que é algo para a gente pensar, irmãos, né? Quando você vai numa festa de aniversário, a ênfase, né, os parabéns lá, as fotos, né, tudo ali está em torno de quem? Do aniversariante. E às vezes a gente muda esse foco quando o aniversariante é Cristo. Não é Natal, não é dele, nele que é aniversariante. Por que que a gente muda o foco? Por que que o foco é o Noel, o foco é o presente, o foco é a comida, o foco é aquilo? Então para um pouquinho para pensar. Quando você vai numa festa de aniversário, tá, o foco, a ênfase, né, tudo está em torno do aniversariante ali. A mesa de bolo, né, aqueles banners na parede, feliz aniversário fulano, não sei o quê, as fotos, todo mundo quer estar junto do aniversariante. Eu não entendo esse negócio de Natal, acho que o menos que é falado, que é citado, é o aniversariante, que é Jesus. Parece que ele está lá no cantinho dele lá e ninguém se lembra dele, né? Eu fico até imaginando assim, né? Ué, mas eu não sou aniversariante. Então, às vezes, ele não é nem convidado para o aniversário que é dele, né? Porque a humanidade, né, capitalista, né, hedonista, esquece de que o verdadeiro sentido do Natal. Então, nós esperamos que nesse Natal você pense, reflita, avalie, você realmente tem celebrado o aniversariante, você realmente tem focado nele, você realmente tem sido grato a ele, porque ele é a razão de nós estarmos aqui, ele é a razão, né, de nós sermos salvos, ele é a razão do amor de Deus em nós, porque a Bíblia diz que foi por amor, amor a mim, amor a você, que ele deu o único filho, unigênito. Por isso o texto diz: povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías capítulo 9, né? E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então nós estávamos andando, tá, em região de sombra da morte, perdidos, separados, e a luz resplandeceu, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então ele é a razão de tudo, ele é a razão. Então nesse Natal vamos celebrar a Cristo, vamos agradecer por aquilo que ele fez, faz e ainda há de fazer. Então que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
De suas asas eu me escondi, e o seu nome é Maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. Na veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar.
Lindo louvor que ouvimos, hein? Nessa noite maravilhosa, logo após essa mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Paulo Cozendem. Obrigado, pastor Paulo. Qual o seu pedido agora? Você que está no seu trabalho, talvez seja no seu carro, em casa, talvez você esteja agora aí no hospital. Vamos falar com Deus agora. Vamos unir a nossa fé e vamos orar. Juntamente com o pastor Paulo Cozendem.
Oremos então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por podermos estar agora entrando na tua presença, porque isso foi nos dado a graça através do sacrifício de Jesus na cruz, onde ali no Calvário, através daqueles momentos ali onde ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, quando ele pagou o preço pelos nossos pecados, a tua palavra diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo e passamos então a ter acesso livre à tua presença. Então, crendo nisso, nós colocamos nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram registrados ou não registrados, mas o Senhor conhece e sonda cada coração, cada vida, cada alma, que o Senhor vem de encontro aos anseios, aos desejos, que o Senhor vem de encontro também aqueles que estão, a Deus, passando por dificuldades financeiras por causa de um desemprego, que o Senhor venha, ó Deus, através, ó Pai, de pessoas, porque pessoas são para abençoar pessoas, que algum irmão ou irmã, ou que alguém possa, ó Deus, abrir uma porta de emprego, para que essa pessoa possa realmente trabalhar e ter o seu sustento diário e voltar a pagar as suas contas e ter realmente dignidade, uma vida, ó Deus, honrada. E que só venha, ó Deus, estar atendendo esses pedidos de emprego dos nossos ouvintes. Também te pedimos por aqueles que estão, ó Deus, com algum tipo de enfermidade, estão por fazer alguns exames, ó Deus, que não conseguem consulta, está difícil a medicina, o tratar da medicina hoje no município, no estado, hospitais, né, postos de saúde, está complicado, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar essa história. Então que o Senhor venha estar também conduzindo essas pessoas a lugares certos para que eles possam ser também atendidos, fazerem seus exames. E também, ó Deus, que eles possam ter condições de comprarem seus medicamentos. E onde esgotar o limite humano, onde esgotar, ó Deus, os recursos humanos, que o Senhor possa entrar com a tua providência, porque o Senhor continua sendo Deus de milagres, Deus da cura. E que o Senhor possa fazer isso na vida também dessas pessoas que têm fé, que creem e que estão buscando agora um socorro do alto. Colocamos nas tuas mãos também, ó Pai, todas as famílias, ó Deus, todos os filhos, todos os pais, todos os avós, porque as famílias hoje estão sendo alvos também de destruição do inimigo, famílias, ó Deus, que estão em fase, ó Deus, de fragmentação, é pai contra filho, filho contra pai, é avô contra pai, contra neto, enfim, ó Deus, está algo muito difícil também em muitas famílias, mas nós pedimos que o Senhor venha a estar abençoando as famílias, que as famílias possam buscar na tua palavra e pedir que Jesus entre com a providência, entre nessas casas, nesses lares e mude toda a história, mude toda a confusão, porque onde o Senhor entra, ó Deus, a confusão sai, a revolta sai, a ira sai, a mágoa sai e ali começa a reinar a tua paz. Nós pedimos também pelas autoridades, ó Deus, que eles possam fazer leis, que eles possam pensar mais nos menos favorecidos, deixarem de pensar somente em si mesmos, para que possamos ter, ó Deus, dias melhores à nossa volta, nos bairros, nas cidades, nos estados, porque nós sabemos que só somente com a Tua intervenção, somente com a intervenção do alto, que as coisas podem mudar, e nós confiamos na Tua providência e na Tua intervenção. É o que nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir.
Este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica, e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e todo sempre. Amém.